direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar da lei da prioridade no atendimento, que é deliberadamente ignorada tanto nos serviços públicos como no comércio em geral. E, de resto, daí também não advém qualquer consequência. Já no Brasil e Angola, diga-se a verdade, conforme testemunho de pessoas que visitaram esses países, as leis respectivas são religiosamente cumpridas. Mas há ou não, professor, normas que se deva obediência aqui em Portugal?
Salvo é informar para prevenir, prevenir para não remediar. Nós até diríamos, não mandem as prioridades às malvas, que a etiqueta não comporta ressalvas. Há, obviamente, normas a tal respeito, que só se não cumprem, porque temos uma administração pública relapsa e entidades privadas que se estão borrifando, passa a expressão, para as leis, sem que ninguém o chame a capítulo. E das questões podem suceder-se. Então, comecemos. Quem se obriga a prestar atendimento prioritário, isto é, com observância de prioridades? Resposta: todas as entidades públicas e privadas, singulares e coletivas, com serviço de atendimento presencial ao público. Excluem-se, porém, de tal obrigação os prestadores de cuidados de saúde, quando o acesso a tais cuidados se fixe em função de uma avaliação clínica, mas também as conservatórias ou outras entidades de registro, se a alteração da ordem de atendimento puser em causa a atribuição de um direito de propriedade do registro. Que exceções é que há à prioridade, ou seja, ao atendimento com prioridade? Situações de atendimento presencial através de serviços com marcação prévia. E quais são os sujeitos com direito a atendimento prioritário? Em primeiro lugar, pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas idosas, grávidas, pessoas com crianças de colo, pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade. Quem são? As que, por motivo de perda ou anomalia congénita ou adquirida de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as psicológicas, apresentem dificuldades específicas suscetíveis de, em conjugação com os fatores do meio, lhes limitarem ou dificultarem a atividade e a participação em condições de igualdade com as demais pessoas e que possuam um grau de incapacidade igual ou superior a 60% reconhecido em atestado multiuso. Idosos. Quem é que se considera idoso? Pessoa com 65 ou mais anos de idade, com evidente alteração ou limitação das funções físicas ou mentais, reconhecidas em atestado multiuso. Gestantes. pessoas em atestado, aliás, em estado de gravidez, pessoa com criança de colo, é que se faz acompanhar de criança até 2 anos. Atendimento de várias pessoas com prioridade, por ordem de chegada. A lei fala de ordem, mera ordem de chegada. Recusa de atendimento prioritário. Se houver recusa, os visados podem dirigir a sua participação ao Instituto Nacional para a Reabilitação ou para a Inspeção Geral ou entidade reguladora do setor respectivo, ou ainda plantar a sua reclamação no livro respectivo, tanto em suporte papel ou através do livro eletrónico, tanto do setor público, livro amarelo, como do setor privado, livro vermelho. As sanções por incumprimento estão sujeitas à coima que a lei respectiva estabelece. Coimas de 50 a 500 euros para pessoas singulares e de 100 a 1000 euros para pessoas coletivas, quer se trate de entidades do Estado, quer se trate de entidades privadas.
Muito bem, professor. Continuamos no nosso programa de hoje a falar agora de uma ausência de informações sobre o que podem ou não fazer os passageiros de transportes públicos rodoviários ou do que podem levar no habitáculo, no interior da cabine, que é reservada também aos passageiros. As reclamações, professor, começaram já a surgir, tanto numa dessas informações, foi na semana passada, ao programa Polígrafo, numa das televisões, que não soube tratar bem. Ao que nos afigura, o problema não foi de resto, então, bem tratado. Professor, importa conhecer então o que a este respeito.
Com efeito, tem razão. A semana passada, isto foi tratado a propósito de uma das empresas que presta serviço neste particular, e o facto é que, em vez de procurarem saber se a empresa cumpria ou não o que está estabelecido a este propósito, em diplomas legais de 2015 e no regulamento europeu de 2011, limitaram-se a fazer-se eco do que as normas próprias de tal empresa estabeleciam, algumas fundadas na lei, outras em condições gerais, estabelecidas pela própria empresa. Vamos ver então se conseguimos articular tudo isto e dizer o que está estabelecido em matéria de bagagem pessoal. Limite de bagagem até 20 kg ou com a dimensão de 80, 50, 30, 80 vezes 50 vezes 30 centímetros, que deve ir para as bagageiras inferiores a título gratuito. Se houver excesso de peso, a empresa reserva-se o direito de cobrar essa diferença, esse excesso. Que volumes é que são proibidos? Diz a lei que são proibidos os que, pelo seu peso, dimensões e características, se excluam da noção de bagagem pessoal, não possam ser acondicionados nas bagageiras inferiores ou comprometam a segurança do veículo. Quais são os volumes permitidos no habitáculo, isto é, na cabina? Pequenos volumes de mão, com a dimensão de 12 por 40 por 18 centímetros, que pelas suas dimensões, peso e características possam ser acondicionados em lugares apropriados e não constituam risco ou incómodo para os próprios passageiros. Quais são os artigos proibidos? armas de fogo ou outro tipo de armamento, com exceção, obviamente, das autoridades, quando se façam transportar neste tipo de veículos. Instrumentos musicais. No habitáculo, instrumentos de pequenas dimensões, flauta, violino, oboé, etc. Os que não se coadunem com isso deverão ser acondicionados pelo passageiro e colocados na bagageira inferior. Bicicletas, trotinetas e pranchas de surf. Pranchas de tamanho máximo 6.6 polegadas ou 198 centímetros. O seu transporte implica a compra de bilhete, exclusivamente online ou a bordo, quando disponível. Dada a limitação de espaço disponível, só são permitidas duas unidades, entre bicicletas e pranchas de surf, por veículo. Documentos, dinheiro e objetos de valor, a saber, computadores, telemóveis, máquinas fotográficas ou de filmar, máquinas de barbear ou depilar, tablets, óculos ou objetos similares. Acompanharão o passageiro no habitáculo do veículo, respeitando os limites de tamanho-peso inerentes a bagagens de mão. Responsabilidade pessoal. Incumbe aos passageiros a guarda e vigilância dos seus volumes de mão, em que se incluem os objetos atrás referenciados, e dos animais de companhia e de assistência, se for o caso. Isenção de responsabilidade do transportador. A dos objetos que devam ser transportados no habitáculo, não na bagageira inferior, artigos frágeis, perecíveis, comida, bebida, artigos valiosos, dinheiro, joias, metais preciosos, computadores, aparelhos eletrónicos, pessoais, documentos valiosos, passaportes e demais documentos. Proibição de volumes por baixo dos assentos ou no lugar adjacente, salvo se o passageiro houver reservado tal lugar. Responsabilidade por perda de bagagens. Se o quantitativo for provado, esse é o valor do ressarcimento, que não excederá os 1.500 euros. Se não for, cálculo por estimativa à razão de 7,50 euros, que é atualizável anualmente, por quilo de peso bruto em falta. Danos nas bagagens. O valor é o da depreciação sofrida. A indemnização não excederá o valor da perda total, que é o dos 1.500 euros.
Professor, fala-se muito de padrões obscuros na oferta disponível em sites de internet ou nas apps, que viciam também as relações com os consumidores. Professor, pode-nos explicar um bocadinho o que é que são estes padrões obscuros?
Padrões obscuros mais não são do que práticas comerciais concebidas e implantadas por meio da estrutura, design ou de funcionalidades de interfaces digitais ou da arquitetura de sistemas suscetíveis de influenciar os consumidores a tomar decisões que de outro modo não tomariam. Como exemplos, a apresentação de escolhas de uma forma nada neutral, usando falsos cronómetros de contagem regressiva para dar a ideia de que tudo se tem de resolver de forma urgente, sob pena de o consumidor perder uma oportunidade única. Com a adoção da manipulação emocional para fazer com que os consumidores duvidem da escolha efetuada, formulando perguntas com duplas negativas, opções de consentimento enganosas em banners de cookies, etc. Se bem que as tentativas de os fornecedores influenciarem as tomadas de decisão do consumidor não constituam novidade, as preocupações daí resultantes intensificaram-se perante a maior eficácia e a escala de grandeza de tais práticas, bem como o potencial de persuasão personalizada com base em dados comportamentais recolhidos e tratados pelos fornecedores. Conquanto não existam números de referência em 2017 para cada um dos tipos de padrões obscuros, inúmeras ações de fiscalização houve nos últimos anos contra práticas enganosas em linha do mais diverso jaez, por exemplo, preços gota a gota, armadilhas de assinaturas, informações ocultas, que não eram de todo rotuladas nem consideradas como tal, ou seja, como padrões obscuros, mas apenas como violações às leis de defesa do consumidor. O problema decorrente da prevalência de padrões obscuros talvez tenha degradado, como ilustra o acentuado aumento de preocupações políticas e de ações de regulação ou de execução por parte das autoridades europeias e de outras esparsas pelo globo nos últimos 3, 4 anos. Como exemplos, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Coreia do Sul, a Índia e o Comitê de Política do Consumidor da OCDE.
Muito bem, professor, continuamos então no nosso programa e para lhe perguntar também o que é que revelam estes dados que foram recolhidos nestes inquéritos que foram levados a cabo por esta instância, a Comissão Europeia.
No inquérito 2022, 61% dos inquiridos notaram que havia um considerável incremento na introdução de padrões obscuros no próprio período da avaliação. O estudo revelou ainda que 97% dos websites e das aplicações mais populares a que recorrem os consumidores introduziram pelo menos um padrão obscuro, sendo os mais comuns a ocultação de informações, a criação de falsas hierarquias nas arquiteturas de escolha, a repetição do mesmo pedido, cancelamentos difíceis e registros forçados. Quase 40% das lojas de retalho em linha continham pelo menos um padrão obscuro. Em particular, o dos falsos cronómetros de contagem regressiva, informações ocultas e falsas hierarquias em arquiteturas de escolha. Já a varredura a que entidades internacionais procederam em 2024 em ou nos sites e aplicações de 642 profissionais descobriu que 75,7% implementaram pelo menos um padrão obscuro e 66,8% empregaram dois ou mais padrões obscuros. Práticas furtivas, por exemplo, incapacidade do consumidor de desativar a renovação automática do serviço de assinatura e interferência na interface, por exemplo, tornar uma assinatura vantajosa para o comerciante mais proeminente, todos estes aspectos foram encontrados com uma particular, uma especial frequência. Em relação às evidências de problemas atuais, 40% dos consumidores relataram ter vivido uma situação em que o design ou a linguagem usada em um site de aplicação era confuso, o que deixava o consumidor inseguro sobre o que estava assinando ou sobre quais os direitos e obrigações que lhe cabia. 66% deram-se conta de afirmações de que um dado produto estava já a esgotar-se ou com elevada taxa de procura, a saber que havia naquele momento muitos consumidores a consultar o mesmo produto, o que é falso. 61% com indicações de que o produto estava disponível apenas por um tempo limitado, sem a capacidade de o consumidor saber se essas informações eram ou não verdadeiras. 32% reportaram haver pago mais do que tinham projetado porque durante o processo de compra o preço final mudou para um valor superior ao anunciado inicialmente. 48% dos consumidores, especialmente os jovens, foram pressionados com repetidos pedidos para tomar uma decisão, por exemplo, para obter uma conta premium, ofertas de descontos especiais, pedidos para comprar um produto recomendado. Ora bem, tudo isto se passa numa voracidade imensa e os consumidores são enganados sem saberem. Para finalizar, padrões obscuros podem afetar uma ampla gama de decisões transacionais e muitos deles prejudicam comprovado e consideravelmente a capacidade de os consumidores tomarem uma decisão adequadamente informada. Na consulta pública, 89% dos consumidores revelaram ficar confusos com padrões obscuros no design de sites e apps. E 76% sentiram-se pressionados a comprar algo devido à linguagem ou design usado. Isto é realmente uma coisa estarrecedora e a Comissão Europeia vai ter de pôr cobro a isto.
Professor, avançamos também para falar de que são dados que mostram que estão vulneráveis os nossos consumidores e também mostra a necessidade de haver também uma intervenção legislativa na União Europeia para pôr cobro a todos estes desvios que são em desfavor dos consumidores, vantajosos, sem causa, de resto, para os fornecedores desonestos que fazem do consumidor de gato sapato. Quer comentar esta situação, professor?
Efetivamente, isto obriga, como o Miguel Rodrigues disse muito bem, a uma intervenção legislativa. Esta intervenção estava prevista já para o mês em curso, para março, mas pela nova agenda parece-me que isto foi diferido para o final do ano. Quanto mais tarde, pior. Nós entendemos que, com os dados já de posse da Comissão Europeia, bem se pode avançar no sentido de pôr cobro a tudo isto, porque a lei chega sempre atrasada. E, portanto, quanto mais cedo houver uma iniciativa para acabar com toda esta traquidérnia, melhor.
E pronto, professor, com isto tudo concluímos o nosso programa. Resta-me agradecer-lhe e voltarmos a marcar encontro para dois, 8 dias.
E não deixem de nos enviar as vossas preocupações em resultado dos contactos no mercado de consumo, não só no mercado físico, tradicional, como também em relação a estas experiências com toda esta panóplia de situações na denominada sociedade digital. Os nossos votos é de que continuem a alimentar este programa, porque entendemos que o programa é efetivamente de interesse público e se não formos nós a pretender mudar as coisas, ninguém o fará de certo por nós.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.